Então nós vamos recomeçar o estudo do Evangelho do Mateus, dentro da busca de conhecer o tratado feito com Deus, com o ser encarnado, não é isso? Fala que ele seja bem-aventurado.
Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros. Mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos.
Então vamos por parte, porque este capítulo é muito grande. E tem diversos ensinamentos. Jesus fala dos professores da lei. Quem são os professores da lei? Não são sacerdotes. Lembre-se que a Bíblia não é dirigida a ser humano. Quem são os professores da lei?
Aquele que sabe, acha que sabe, correto.
Aquele que acha que conhece os códigos de regras, de normas, de obrigações e quer ensinar os outros. A lei é sempre um código de norma que obriga você a fazer alguma coisa. Professor é aquele que ensina. Então, professor da lei é aquele que ensina você o que você deve fazer. Em qualquer campo. Quem ensina como se varre uma casa é um professor da lei. Quem ensina como se deve de beber, comer, vestir é um professor da lei. Essa passagem, se é um acordo com os espíritos, não pode ser só dirigida aos sacerdotes, aos padres, aos bispos, às autoridades religiosas. Ele é para todos aqueles que avocam para si a posição de ensinar normas e regras. Perfeito? Primeiro detalhe que ele fala, ele está então conversando com essas pessoas. E o primeiro detalhe que ele fala: vocês atravessam mares e rios para converter a pessoa, mas não as ajudam a fazer nem com Deus. O professor da lei, ele é aquele que lhe ensina o que fazer. Desculpa, lhe diz o que fazer, mas não lhe ensina o que fazer. E pior, não ajuda você a fazer. É aquele que só exige que você faça. Se você pega uma pessoa que lhe diz: olha, não faça isso. Agora, para não fazer isso, você precisa fazer assim, precisa fazer isso, eu vou com você a primeira vez. Isso não é um professor da lei. Isso é um orientador. Ele lhe orienta. A característica do professor da lei não é lhe orientar. A característica do professor da lei é lhe exigir fazer o que ele manda. Nós conversamos agora há pouco sobre dar o outro direito de errar. O orientador dá o outro direito de errar, mesmo depois que ele fala a lei. Já o professor da lei não lhe dá direito de errar. Ele dita a lei e cobra que você faça a lei. Então, essa é a primeira orientação. Se você não quer ser um hipócrita, você precisa orientar os outros. Ajudar a orientar no sentido de mostrar o que ser feito, ajudar a fazer e aceitar que o outro faça ou não. O professor da lei não passa por essas etapas. Ele apenas diz, faça isso, e a partir daí ele começa a exigir. Só uma outra questão. Aceitar que ele não faça quantas vezes? Que todo mundo é bonzinho. Ajuda, orienta, de uma, duas, três... Gato na quinta já está dizendo, você não tem jeito, eu já falei como é. É a mesma coisa do perdoar, 70 vezes 7. Infinitas vezes. O professor, o orientador jamais exige. O professor da lei só exige. Tá certo?
Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços.
Isso, pode parar por aí. O professor da lei, tudo que ele faz é para ser visto pelo outro. O que quer dizer isso? Sim, mas o que quer dizer isso no sentido de agir sobre o outro, passar uma norma para o outro? Ele não está preocupado com o que é melhor para você. Ele só está preocupado com o certo. Quem disse que para você é melhor fazer isso? O orientador, ele passa a norma, mas quando ele passa a norma, ele está preocupado com você. Será que é interessante para você fazer isso? O professor da lei, não. Ele só está preocupado em mostrar que ele sabe o que é certo. Se você, num dia, está cansado, o professor da lei nem... entra nessa questão, não, você está cansado, não me interessa, você tem que fazer o que eu quero que você faça, o que eu acho certo, porque eu conheço o certo. O orientador diz, peraí, tá bom, hoje você não está em condição, amanhã nós faz. Continue. Ah, e como eles amarram os pingentes na testa e na roupa. Isso era uma tradição do tempo do Jesus, em que os rabinos colocavam pedaços dos textos sagrados colados na roupa e na testa para mostrar que eles conheciam a verdade, que eles conheciam o certo.
E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas.
Isso. O que quer dizer isso? O professor da lei quer ser visto como superior. O orientador quer ser visto como um companheiro. O orientador quer que você diga, ó, Senhor, muito obrigado por me ensinar o certo. O orientador quer lhe ajudar a fazer. Eu estou andando rapidinho porque tem um trabalho todo sobre isso, né?
Por que você está falando em orientador e professor?
Porque deixar de ensinar os outros o que eles devem fazer... nenhum de vocês vai deixar de ensinar. o ser humano não consegue calar a boca e dar o outro direito de ter suas próprias normas. Vai querer passar norma. Agora, existem duas formas de passar norma. Você passar norma respeitando o outro e respeitando a função de passar norma, ou você passar norma como um professor da lei, alguém que se acha superior do que o outro e que exige que o outro respeite a sua própria superioridade. É, orientador é uma palavra que eu criei agora.
Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre.
Isso. O professor da lei quer ter a posição de mestre. Sabe quando dizem para você lá, a sua incorporação não pode ser assim? É o professor da lei. Porque quer exigir de você que respeite a lei. O orientador pode até conversar com você. Será que não tem jeito? Será que não pode? Eu vou tentar lhe ajudar, vou ficar do seu lado quando a coisa fica muito forte, eu dou um toco em você. Sabe? É desse jeito. Porque deixar de passar a lei, não vai. O professor da lei quer ser o mestre, quer ser o superior ao outro.
Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na Terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido.
Então veja, fica muito claro neste pedaço. Sabe, quem se coloca na posição de professor da lei, ou seja, quem se coloca na posição de que ele é o detentor da verdade e que o outro é obrigado a ouvir, não reconhece que existe alguém acima dele. Esse é o grande problema do professor da lei. Ele se julga o próprio Deus. Ele se julga o mais certo do mundo. Ninguém está acima dele. E não existe ninguém neste mundo que não tenha ninguém acima dele. Este é o grande detalhe para a vida. Cada vez que você quer ensinar alguma coisa a alguém, você está tomando a posição de líder, a posição de pai, a posição de mestre, que pertence a Deus, não a você, não a nenhum encarnado. Ajudar, orientar o outro é uma coisa, mas você se colocar na posição de superior ao poste é hipócrita. Principalmente quando se entende que naquele tempo isso foi entendido por causa do sacerdote. Será que o sacerdote não sabia que Deus estava acima dele? Por isso ele chama de hipócrita. Pode continuar.
Jesus condena o fingimento. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar.
E o que é fechar a porta do reino do céu para os outros?
Desencaminhar?
Não.
É da liberdade do outro fazer.
Não, o que é fechar a porta? que é que essa porta do reino do chão?
Para os outros? Ou para, o...
para os outros.
Esse é um caminho errado.
Não. É tão simples. O que é o reino do chão?
A bem-aventurança.
É um estado de espírito de paz, harmonia e felicidade. Não é isso? Que é pensar a porta do reino do céu para os outros? É tirar a paz dos outros! Quando o professor da lei exige que o outro faça cesa, esteza, do jeito que ele quer, ele está tirando a paz dos outros. E nem ele tem paz. Porque ele precisa estar num estado de atenção para ver se você vai fazer. Esse é o recado do Cristo. Não queira assumir a posição de mestre, exigindo que os outros façam, sejam ou estejam o que você quiser, porque eles não terão paz, nem você. É o que nós acabamos de conversar, o respeitar o outro para ser respeitado. É dar paz para poder ter paz. É harmonizar-se para poder ter harmonia. É dar felicidade para você poder ter felicidade. E jamais um professor da lei vai entrar no céu. Ou seja, jamais um professor da lei vai ser feliz. Aquele que se chama de líder, aquele que se chama de mestre, ele tem sempre medo do outro. Do outro não seguir ele, porque o que ele quer é o melhor lugar, o que ele quer é ser reconhecido. Então ele precisa que você faça o que ele quer para que ele seja reconhecido. E como ele... dependo de você, ele nunca vai ter paz, porque ele vai ter medo de você não fazer o que ele quer. A base do mundo é essa. O que você quiser para você, você tem que dar para o outro. Por isso que Cristo já ensinou, dê ao próximo o que você quer para você. Mas não é um gesto altruísta, de desmotivado. Não! É dar ao outro para que você tenha. Dar paz para você ter paz. Dar felicidade para você ter felicidade. E isso o professor da lei nunca vai ter. Não quer ter. Precisa ter. Por quê? Porque ele é um dependente de você. É isso que você precisa entender. Quando você busca discípulos, você se torna dependente de discípulo. Porque para ele ser discípulo, para você ser mestre, ele tem que ser discípulo. E você precisa ficar em cima dele para que ele faça o que você quer para você se considerar mestre.
Você também acaba preso na prisão que você impõe aos outros.
Exatamente. É a corrente que tem de um ao outro. E os dois se dizem de libertos, livres, e são escravos um do outro. Então, quando se fala em professor da lei, se lembra, ensinar. Ensinar qualquer coisa. Sabe, não adianta você querer ensinar como se dirige, como se vive, como se come, como se bebe. Porque se você tomar para si essa posição de, nem sei se existe a palavra, mas essa posição de ensinador dos outros, você acabou com a sua paz. Porque você se tornou, apesar de se dizer mestre, Você se tornou escravo. Você está preso ao outro eternamente, um julgando o outro, para que ele possa ter o destaque que ele quer ter. Eu não sei se vocês entenderam, eu vou falar de novo. Um julgando o outro para ter a posição do destaque que ele quer. Não entenderam ainda o que eu quero dizer? Chudula, encarnações, encarnações, encarnações. É o que vocês chamam de obsessão. É um escravo, um peso, um amarrado ao outro, porque ele pechincha do outro para ter o que ele quer. Sabe, obsessão vai muito além do espírito que quer bebida. Vocês precisam parar com isso. Aquele que avoca para si a posição de professor da lei, ele é um obsessor do outro. Ele precisa sugar o outro para ele ter o destaque que ele quer ter. E aí o que ele faz? Quando o outro não faz o que ele quer. Acusa, xinga, diz que ele está errado. E o pior, diz o quê? Quando o mínimo do mínimo do mínimo não é feito, o que, que você diz? Vocês estão meu cabelo branco. Vocês me tiram a paz. O professor da lei culpa o outro para poder manter a sua posição. O errado é você, não eu. E acusa o outro de ser a origem do sofrimento dele. E não vê que a origem do sofrimento dele não é o outro, mas é ele ter chamado para si a posição de professor da lei. Na psicologia isso tem um nome, possessão. A menina que não quer entrar na praia porque a boneca tem medo da água. Possetando coisas dele e dando ao outro a responsabilidade pelo que ele vive. Quando a responsabilidade que ele vive é só dele. E ele tornou-se responsável, ele tornou-se agente da infelicidade dele, porque quis ser o professor da lei. Sabe quando você extrapola a sinagoga, quando você extrapola o sacerdote, você vê que isso não é um ensinamento para o quero. Fala direito.
Clero.
Isso é um ensinamento para você. Cada vez que você quer ensinar para sua mulher, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe, o que é o certo a ser feito? Professor da lei é todo aquele que quer ensinar o certo. E todo aquele que quer ensinar o certo quer ser chamado de certo. Então tudo isso acaba acontecendo naturalmente. Enquanto você quiser chamar o certo, você quiser achar que você sabe o certo e quiser ensinar o outro, você vai ter que estar atento a ele e vai dizer que ele é o causador do seu sofrimento. Quando o verdadeiro causador do seu sofrimento foi você que ele ensina o outro. Então, por isso, eu poderia ter dito isso nós aí tudo. Mas essa hora que nós estamos falando de bem-aventurado, é muito importante se ver de novo essa questão do professor da lei. Porque extrapola O simples padre sacerdote. E entre você, numa parte muito importante, que o moço falou agora há pouco. Ah, foi ensinado que nós temos que dar um para o outro, que nós temos que ajudar o outro. Você não tem que ajudar ninguém, porque você não sabe ajudar. Vocês, como seres humanos, não sabem ajudar ninguém. Coloquem isso na cabeça. Vocês não têm condição de ajudar ninguém. Porque cada vez que você se propõe a ajudar alguém, você assume a posição de professor da lei. Você exige que o outro aceite aquilo que você está dando. Não há essa entrega desmotivada, não existe no ser humano. Você jamais vai dar ao outro o que ele quer receber. Você sempre vai querer dar o que você quer dar. E quando você assume isso, você se transforma num professor da lei. Naquele que zela obrigações para o outro. Por isso, essa parte é tão importante. Porque para vocês, vocês não são professor da lei. Vocês estão ajudando o outro. Vocês estão fazendo o certo. Não é assim que você pensa?
É.
Quando você diz para o outro, não, tem que colocar isso aqui. Você acha que você está fazendo o certo. Que você está orientando o outro. Que você está melhorando o outro. Que você está apimolando o outro. Mas não, você está sendo professor da lei. Você está criando obrigações. E quando você mostra, orienta, ajuda, você quer rever o outro fazendo o que você quer. Para você, pelas quatro ânforas, que é a pia da Paulose, para você ter a fama. Acabou, você nunca mais vai ter paz. Você se tornou dependente do outro, você se tornou escravo do outro, e pior, você se tornou escravo, sabe do quê? Olha que besta. Se tornou escravo do lugar que aquilo fica.
Desculpa, às vezes eu pego esse ensinamento que o senhor está nos passando, levo para a minha casa, para a minha vida prática do dia a dia. Por exemplo, eu tenho um armário e eu coloco, por exemplo, umas panelas numa altura que eu não precise machucar a coluna para lá embaixo e pegar. Então eu quero que as panelas fiquem numa altura para não me prejudicar. Meu marido vai e coloca lá embaixo. Então, não que eu queira que ele
marido
coloque...
Marido de mulher que fale, vai ser uma briga eterna.
Eu quero que fique mais alto para eu machucar minha coluna. Então, mas quando você tem uma explicação de uma situação, eu acho que aí, não que você queira controlar onde coloca um objeto ou não, é que você fala com um fundamento.
Tá certo. E...
Então, não pode ser também assim, no geral, que o senhor coloca para tudo.
Não. Posso lhe perguntar uma coisa?
Pode.
De a dor da coluna acontece causada por quem?
Por quem? Por quem?
É, quem faz a dor na coluna?
Ah, Deus.
Não.
Não? Tudo é Deus?
Não.
Não?
Tudo é Deus, mas um pouco abaixo, vai.
Sim, eu mesma que causo minha dor na coluna.
Achoamento.
Ah, realmente?
Achoamento diz, coluna doa, a coluna dói. Para quê?
Não sei.
Para você justificar que ele tem que botar na altura que você quer. Não, é isso mesmo! É isso mesmo! É que você pensa que a coluna é inteligente. Ela dói na hora que ela quer doer. Não, tudo nasce na mente. Tudo é posição mental. A sua dor na coluna, ela é um instrumento para você exigir que o outro cumpra a sua norma. Na hora que eu chegar lá de exigir, pode ser que ela nem doa. Como já não doeu algumas vezes que você se baçou para pegar sem pensar que ele pôs no lugar errado? Ela dói mais. Quando você olha de novo no lugar errado, ela dói mais. É isso. É isso que vocês não entendem. Vocês acham que a coluna dói, mas a coluna não pode doer. A dor existe e não é. É criada e existe apenas na mente, não no órgão. Por quê? Porque o órgão não é inteligente. Então, veja, é simplesmente um instrumento para você dizer, não, isso eu tenho que mandar. Acabei de dizer, vocês não vão nunca falar de querer mandar nos outros. O ensinamento é justamente para você entender o quê? Que a sua dor na coluna é provocada por você mesmo para querer obrigar os outros. Tenha dor na coluna sem reclamar dela. Ela some ou para de doer. A dor não dói. É tudo, sim, moxa. É tudo. A vida inteira humana, a criação de realidades inteira da vida humana é feita pela mente. Ela comanda tudo.
Mas quando aparentemente a dor vem de um acontecimento externo?
Vem de quê?
Um acontecimento externo que atinge a gente. E aí, por exemplo, da dor de cabeça.
Você não está falando de energia. Energia é outra coisa. Energia, a Isa, você já está trabalhando com o fator energético. Eu estou falando a dor como resultado de uma decepção, como resultado de alguém não ter feito o que você gostou, como resultado de coisas que estão erradas no mundo.
Independente de você ter um problema na coluna, por exemplo, ou não.
O problema na coluna você já tem para alguma coisa. A dor que você fala, essa dor de cabeça vindo da energia, ela não tem motivo. A dor da coluna dela é motivada pelo fato de ela ter que se abaçar. Não, é motivada pelo fato de ele ter posto a panela lá. Não, é motivada pelo fato de ele não fazer o que ela quer.
Você está falando especificamente para ela. Não é todo mundo que tem dor na coluna.
Não.
Que é um problema de contrariedade ou de...
Pode ser contrariedade por outras coisas. Pode ter um monte. Pode ser para chamar atenção. Pode ser para pedir carinho.
A dor que a gente chamaria aqui, pelos humanos, subconsciente.
Isso. É a mente zelando o que é dor para alcançar algum objetivo. Agora, quando você está bem dentro de casa, de repente você fica mal, de dor de cabeça, isso, aí já é outra coisa. Aí é a questão das energias. Algum choque eletromagnético.
Então vem cá. Vem aqui na cabeça. Voltando aquele exemplo que eu citei da minha esposa, que ela estava muito invocada com uma situação que aconteceu lá na empresa com ela, ela estava muito chateada, e falando, eu fui mostrar para ela que A intenção aqui era só para tirar ela daquele estado.
Isso.
Tá? Então ela falou, olha, tá vendo? Só você está sofrendo nesse momento. Então, na verdade, eu fiz isso, pelo menos o que me veio aqui na mente agora. Eu fiz isso porque era usando a tua ideia do professor da lei. Que ali eu consegui...
Você não obrigou ela a se mudar. Você deu um argumento para ela pensar. É outra coisa.
Aí não é o caso.
Não. Agora, quando você... Viu? Você tem que parar com isso. Porque você não está vendo que é por causa disso? Aí você já tomou a posição de professor e está ensinando. E aí você vai exigir que ela mude. O professor da lei, ele sempre dá a lei, seja ela qual for, dá a norma e cumpre e exige o cumprimento. Por quê? Porque se ela se melhora depois, você diz, viu, agora aprendeu, me ouça sempre. A fama, que é o
sim,
que
sei,
fala
é a fama.
Ali.
É, isso eu sei. Agora, sabe que eu não pensei nisso? Pois eu não lembro agora.
Ou então melhor diz assim, ah, olha como eu sou bonzinho.
E na hora que ela, depois que eu lembro, eu falei que ela ficou com raiva, que eu acredito, eu que não tenho nem, não consigo pensar, não consigo ler o pensamento do outro, que eu acho que ela ficou com raiva, caiu a ficha.
Isso. Mas cai. Quando você entende que é tudo psicótico, tudo guiado pela mente, e cai a ficha, você fica com raiva de você, que deixou se levar.
Sim, entendeu? Estou pensando em mim agora, estou falando nela. Nela aconteceu tudo isso.
Isso.
Eu não lembro aqui como eu me senti na hora. Eu lembro quando eu falei isso e parei, porque eu falei, não vai adiantar de ficar quieto.
Perfeito. Eu quero fazer outra coisa. Não exigiu, é o orientador.
É, mas eu internamente, tá vendo? Eu não falei isso para
sim,
ela.
Aí a mente
aí
aproveita.
Vai uma historinha.
Aí a mente aproveita. E vai querer a fama. Vai buscar a fama. E aí é a hora de você dizer, não, aconteceu o que tinha que acontecer e acabou. O que eu estou querendo é ressaltar a posição do professor da lei. Professor da lei é aquele que exige. E a mente humana, para exigir, ela inventa milhares de coisas. Sim. Inclusive dores.
Tudo.
Inclusive dores. É isso que eu estou querendo colocar. Sabe... É bom vocês começarem a entender a vida.
É curioso como a gente é movido por isso e acredito que passa por várias vidas e não compreende, né? Não pega o fio da meada, né?
Mas por que você não pega o fio da meada?
Eu me pergunto, será que não pegar o fio da meada já não é o próprio sintoma da doença?
Não é doença. É
doença é uma forma de dizer.
Padrão. É padrão isso. De ação.
Então, já não é um sintoma do padrão?
Uma vez, não é sintoma do padrão, não. Sabe por que você não compreende? Porque você jamais fala para se analisar. Jamais você fala para se analisar. A mente folheia a coisa e você aceita. No caso da panela, a mente folheou tudo isso. Por quê? Folheou como? Folheou que o lugar melhor é aquele, porque não dá dor, porque o melhor... Mas por que ela criou toda essa folheada? Porque para ela, a lei é, a panela tem que estar aqui. Não pode estar lá.
Para ela mente, né?
Se você começa a folhear, se você se deixa levar pelo folhear, o lugar certo da panela está, você culpa o outro de estar fazendo o que você não quer. Quando a culpa, entre apa, não é do outro ter colocado, mas de você não querer que colocasse lá, de você achar que o certo é colocar aqui. Se você fala para analisar, você diz, espera aí, é isso mesmo? O lugar certo é este? Quem disse que eu sei qual é o melhor lugar? Quem disse que eu sou O rei do mundo, o mestre, o líder, o pai, que determina o lugar da panela. É isso que vocês precisam pensar. Escapar dessa armadilha da mente que diz que oh, se eu não vai à casa hoje e vier gente aqui, eu vou passar vergonha. Pode não passar, a pessoa que vier pode nem ver. Esse é um folheio que a mente conta. Por quê? Porque a mente acha certo, vai à casa naquele dia. E aí ela folheia essa obrigação que ela zela para você e para os outros. Folheia dizendo que o certo, o bom, o melhor é fazer aquilo. E aí você entra no bom, no certo e no melhor e você se torna escravo e só você sofre pelo que passou, pelo que aconteceu. Compreendeu? Então veja, essa é a importância dessa parte do acordo. Que é aquilo que nós falou agora há pouco. Você considera certo alguma coisa? Considere-se certo. Respeite a você mesmo. Agora, dê ao outro direito de ter outro certo. Respeite o certo do outro, que para você é errado. Eu acho errado colocar para ela ali, mas eu respeito. Peito ele colocar aqui. Acabou, você não vai chover.
Uma dúvida. Usando o exemplo dela aqui, tá? Só para usar um exemplo. Por exemplo, ela abre o armário lá e viu que a panela tá no lugar errado, sabe? Isso aconteceu milhares de vezes na vida dela, assim. Aí toda vez que acontecia, ficava contrariada, vinha aquela coisa ruim, pô, quem que é ele? Não sei o que, não tá respeitando, não sei o que. Mas daí, um belo dia, ela abre aquilo lá, a panela está no lugar errado, mas brota um sentimento, assim, por exemplo, de compaixão pela pessoa. E não é uma coisa racional.
Isso.
Ela, de repente, ela sente, assim, uma compaixão, ao invés de ódio, achar que a pessoa está fazendo justifica essas coisas. Isso também é uma coisa da mente?
Sim.
Quando vem esse sentimento?
Sim.
Tá.
O quê? Pra quê?
Essa é a questão.
Mas você se desperta. O dia que você abre o armário, vê a panela no lugar leado e por acaso despertou um sentimento de ah, deixa ele. Será que você ainda não entendeu que você pode ser feliz com a panela não estando no lugar certo? Será que você, agora você não compreende que se você colocar felicidade na panela onde ela está, você vai ser feliz? Compreendeu? Então da próxima vez eu vou lhe dar desaprovação para você não aceitar desaprovação. Sim, faz parte da mente. Eu sempre digo, Deus está do lado ajudando você a fazer a prova. Então ele mostra para você que é possível, agora a filha disse que eu estou velho, né? Com histórias velhas, vou voltar uma mais velha. É Deus ajudando para você compreender que você pode viver com a gama alta. Lembra da história da gama? É isso. Tem dias que a gama alta incomoda. Tem dias que a gama alta não incomoda. Para quê? Para você entender que você pode ser feliz mesmo com a gama alta. Entendeu? Ficou claro isso? Não estou dizendo que você está errada.
É que, olha, para a gente ser feliz, a gente não tem que ser assim, que nem o senhor falou uma vez. Não ligar para nada, sabe? Não gostar de nada. Tanto faz chover, ter sol, ser pobre, ser rico, ser miserável, não ter o que comer. sabe? Nada disso pode interferir para você ser feliz. Então,
mas
sabe?
A gente não é assim. Mas, tá então, realizado. Mas aí ele tá dando armas para você, pelo menos,
eu
algumas
sei.
Coisas. Porque não, a gente não acontece
algumas,
comigo também.
Vai ser
que eu não brigo o dia inteiro sem se vir, que larga sua foto no lugar.
Disse eu só de fazer.
Uma toda vez que me ajuda a tirar foto da sala, deixa eu contar um negócio engraçado. Olha, isso aqui está aqui há anos, né? Virado assim. Agora, de duas semanas para cá, ele tirou foto desse aqui assim. Não é para me irritar?
De propósito.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, moço. Você disse para eu assim. Joaquim, se para eu ser feliz, eu tenho que fazer o que você fala, não ligar para nada, não fazer, não cobrar nada. Não. A minha pergunta só agora, diz, apega, inclusive, o exemplo da pia. A sua luta de anos para a panela e para o lugar que você quer, deu algum resultado?
Não.
Então pensa que não adianta nada.
Sério, não adianta nada.
Essa sensação. Olha, tem uma música que diz assim: se eu solando com o bicho a sua fuga, eu, meus olhos eram duas poças d'água. Sabe, se resolvesse, eu daria todo o direito de você. Agora, você precisa entender que exigir a coisa certa não resolve para você.
Joaquim, o meio que eu tô achando, parece que tá dando resultado. Olha, talvez seja pra você, amigo. Primeiro eu brigava com ele pra você virar as coisas. Não, isso é um exemplo, né? No lugar certo. Agora, eu já tô eu fazendo. Pra não me aborrecer. Talvez, não sei. Um dia eu consiga não me aborrecer, porque tá errado. Eu ainda me aborreço, mas eu vou e eu faço.
Ó, deixa eu só falar. Talvez, se você puser no lugar errado e se contaliar, porque antes ela estava no lugar certo, e antes se contaliar porque estava no lugar errado, não adiantou de nada. Você vai ainda vai criticar porque você tem que fazer.
Mas isso é um começo.
Sim, já é um começo.
É um treinamento.
Mas o melhor é você dizer, não, este não é o meu lugar, o meu lugar é aquele, ponto. Não teve lugar errado.
Mas a gente
só,
não consegue.
Só este não é mediar. O meu lugar. Acabou.
Tá, mas a gente não consegue.
Deixa respeitar é você assim. E respeitar o outro. Porque eu vou lá e coloco no lugar que eu quero. Mas não acusei e ataquei o lugar que o outro colocou.
Tá, mas esse exemplo que eu dei é pra tudo, pra vida toda, pra tudo.
Pra fazer cocô e ter ou xentar.
Assim, sem ter ponto de vista, sem não. Ter nada, sabe? Assim, ao Léo.
Mas o mais importante de tudo isso. Você só vai chegar, ouça bem o que eu vou dizer, você só vai chegar neste ponto daquilo não lhe incomodar, quando você olhar quantas vezes você ficou incomodado, você olhar o mal que aquele incômodo lhe fez, e aí, não por benevolência, não por santidade, você fazer só para não se incomodar. Este é o ponto de partida. Compreendeu? Porque a dor que você falou é a justificativa para a evidência. Só isso. É, o professor da lei só vai conseguir transformar-se num ajudante. Só vai conseguir ser feliz quando ele deixar de exigir que o outro siga o que ele quer. E quando ele se conscientizar do quanto ele sofre pela dependência do que o outro faz. Enquanto vocês não se conscientizarem do quanto vocês sofrem pelo que os outros fazem...
Mas não, a mente é tão poderosa que não dá para ser assim que você quer de um dia para o outro.
Mas ninguém está falando de um dia para o outro. Isso é um trabalho. Mas a primeira coisa que você precisa, olha, eu chofo porque eu é que exijo. Aí na hora que tiver errado, a primeira coisa, pera aí, vou chofer de novo?
Custo-benefício. Felicidade ou vou ter que pagar o pau pra ela?
Shape. Ficou caro isso? Vamos pra frente.
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior.
Explorar a viúva, o que, que é isso, hein?
Gíria da época.
Hã?
Gíria da época.
Quem é a viúva?
Cara, perdeu o marido.
E quem pediu o marido naquele tempo, pediu o quê?
Tudo. Porque não tinha...
Tudo era no nome do homem. A mulher, se perdesse o marido e não casasse com o outro, ia morrer de fome.
Não tinha que casar com o irmão do marido?
Isso, mas se não casasse, ou ia virar prostituta, ou ia morrer de fome. E até foi casar com um homem justamente por lixo, que o marido dela morreu, ela e a sogra não tinham como viver, ela se deitou com o homem só para obrigar ele a casar.
Quem você falou?
Ité.
Esther era o que, da Maria, irmã?
Não, é antes.
Antes?
Antes, bem antes.
Ixi, eu não leio a Bíblia, não sei de nada dessas coisas.
Então veja, expolar a viúva, expolar quem? Que não tem nada.
Desamparada.
Que não tem nada.
É chutar cachorro morto.
Ixi, chutar cachorro morto. Espola viúva e o que? Como é que ele fala?
Explora as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações.
O que é fazer longa oração? Longa oração.
309.
Quer fazer longa oração?
Longa oração?
É. Se eu faço uma longa oração para você, se eu faço uma oração para você, eu estou fazendo o quê?
Pedindo mais e mais e mais.
Não. Não, para você.
Você fazendo para mim ou eu fazendo para mim?
Eu fazendo para você uma oração. O que, que eu estou fazendo? Ó, Senhor, protege essa pessoa. Ó, Senhor, ajuda essa pessoa. O que, que eu estou fazendo para você?
Não precisa de ano.
Um bem.
Não, a pessoa acha que está fazendo bem.
É, a figura... De você rezar pelos outros é que você está fazendo um bem para os outros.
Está chamando os outros de coitadinho que não sabe rezar, que não consegue chegar a Deus, eu consigo.
Juntando.
Eu penso assim.
Juntando na espolação da viúva, é você retirar azar de quem não tem, dizendo que está fazendo bem. O que que o chamalido não tem? Ou já o exemplo da panela. O que, que o chamalido não tem para ser uma pobre viúva que eu achei espola?
Não tem discernimento?
Não.
Bondade. Tem bondade?
Não. Tem... O direito de colocar a panela onde não. Quer.
Sim.
Então ele já não tem nada. E o pouco que ele tem que é colocar onde panela. Tem, você retira dele. E diz que está fazendo isso porque vem para ele. Está orientando ele a ser um bom colocador de panela. Mas é, a verdade é essa. E ainda diz que isso que você está fazendo é uma coisa santa, é uma coisa perfeita. A oração. Com isso você exime você de ser um professor da lei, de ser o ditador da vida do outro. Sabe, ser o ditador é, mentalmente, é algo não bom. Então, Moshe, Amento não quer deixar de ser um ditador e por isso ela foleia, roubando do outro o que o outro já não, do pouco que ele tem, que é onde ele coloca, porque ele não tem o certo de colocar, ele coloca ali, você rouba isso dele, ainda diz que você está fazendo isso porque para que ele seja melhor, para que ele seja melhor. Tudo isso para incumbir que você está sendo uma ditadora dos outros. Um professor da lei.
Coloca onde eu quero.
Exatamente. É isso que o Cristo está dizendo aí. Não é fácil de ver isso? Eu já não tinha falado isso hoje.
Denise, você sabe que você rouba a sua cabeça. Ele te pegava antes com a história do menino. Agora é a panela. Daqui 10 anos você vai estar falando dessa maldita panela.
Eu estou usando só o exemplo porque ela já falou abertamente e está bem fácil de ver.
Não, é interessante porque tudo que eu falo aqui, eu levo no meu dia a dia. Na minha casa, com minhas filhas, com as panelas, sabe? E acontece isso.
E veja, quando eu falo isso, de maneira alguma, eu estou querendo lhe acusar de ser ditador. Jamais. Porque eu sei que isso é a forma de expressão da mente. O que eu estou querendo é só lhe alertar o quanto você sofre quando você se deixa levar pela mente.
Então, mas
que chega ao ponto da dor física.
Eu tenho, isso é claro, a gente entende perfeitamente aqui, né? A gente entende, é fácil de entender. Mas o problema é você colocar, perceber isso aí no momento, no presente. Quem estava questionando aqui, do presente. É você colocar isso naquele presente.
Isso. Mas aí é você ter que estar presente no presente. Na hora que você abaçar e doer a coluna, você diz, para. Essa dor não tem nada a ver com ele, essa dor não é porque ele colocou a panela, não é culpa dele. É como a Fia disse, isso não acontece de uma hora para outra, mas é um trabalho. E aí você vai trabalhando, até que isso vira automático, você basta, pega a panela, põe onde você quer e a vida passa. E você viveu em paz.
É um exercício.
É o exercício. A felicidade é um exercício. Pode ler outro.
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa duas vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos.
Como é que se torna uma pessoa merecedora do inferno?
Quando você quer impor.
Hã?
Quando você quer impor suas coisas.
Quando o quê?
Quando você quer impor.
Não.
É quando você exige que ela faça aquilo que você quer.
Porque você exige... leva essa pessoa para o inferno.
Você tira a liberdade dela.
A pessoa já passa a ter medo de onde ele coloca a panela.
É.
Sabe? Aquele que está subordinado ao professor da lei vive num inferno. Será que é assim mesmo que eu tenho que fazer? Será que é isso mesmo que eu vou fazer? Será que se eu não fizer desse jeito, vai gotar, não vai gotar?
Tem a questão da compra também, né? Compra do pedacinho do céu, eu vou fazer, porque aí...
Isso, mas veja...
Os religiosos...
Nossa, mas é
comprado,
né?
Isso.
O céu.
O pedacinho do céu. Mas esse inferno é isso. Você transforma a vida do outro no inferno. Por quê? Porque Que na hora que ele botar a panela onde você quer, você acha, você muda o lugar de botar a panela.
Então a panela é virada pra cá, é virada pra lá.
É, o cabo é de lá,
pô, que
é
lado. Nunca tem fim, né? Puta sacanagem.
Por quê? Por quê? Por quê?
Pra manter a relação, senhor escravo?
Não, por quê? Porque o que a mente quer é ser professor da lei, é ser o mestre. Ela não... Preste atenção numa coisa de culpa, vou continuar no mesmo exemplo e acho até que eu posso lhe ajudar de, continuando no mesmo exemplo. O lugar da panela não tem a menor importância para você.
Sei. Que eu quero é ganhar.
O não que você quer é submeter o outro. Então, se o outro se submete, você muda alguma coisa, acrescenta alguma coisa para continuar submetendo. Para cada vez mais extrair do outro a sua posição de mestre dele. É este o inferno. E aí que ele diz, atravessa rios e mares para converter. Você luta, 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 luta contra uma pessoa para ela fazer o que você quer. Na hora que ela faz, depois de passar pelo inferno com muito medo, você muda o que quer que ela faça. Desculpa, se eu estou falando errado, pode falar. Mas não é, e não é só a mulher, nós estamos usando exemplo. O homem é a mesma coisa com a mulher. Exige, exige, exige que ela viva de um determinado jeito, que ela faça de, um, de uma determinada forma. Na hora que ela, depois de passar pelo inferno, faz, ele muda. Porque a mente humana quer isso.
Onde fica o karma?
Hã?
O karma.
O karma é exatamente o este. O você deixar de ser o professor da lei. O
mas
seu
eu posso
karma
ser
o é ser
karma da outra pessoa. Por exemplo.
Sim, é o karma da outra pessoa também. Sim, dos dois.
Eu
agora,
acho que só não pode interiorizar e ficar.
Só não pode sofrer por achando, tudo isso.
Então.
Só isso. Você não pode sofrer porque ele colocou no lugar errado. E ele não pode, sofrer porque você brigou com ele.
Como é que fica? Ele precisa atingir todos os parâmetros aí da coisa.
Fia, você não pode sofrer porque ele botou no lugar errado. Você pode dizer, olha, isso aqui está no lugar errado, você devia ter posto lá. Mas você, ficar por dentro. Mas você ficar por dentro. Ah, ele não presta. Ele faz isso para me atingir. Ele faz... É este sofrimento que eu estou falando. É você por dentro, você está vivendo todo um sofrimento para si, pelo que aconteceu.
Eu posso continuar mandando ferimento se eu não sofrer, né?
Sim, você sofrer. Porque se você manda, é karma dele ser mandado e seu mandar.
É isso que eu penso na hora. Eu estou levando isso numa boa. Nossa, precisa ver.
E aí continua obedecendo sem sofrer também.
Aí já não sei. Aí é ele com ele. Aí pergunta pra ele depois. Viu? Resolvi nosso problema.
Então pode continuar.
Eu estou sofrendo, você vai.
Não é Irene. Irene é minha amiga de São Paulo.
Irene. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim. Se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto.
Peraí. O que é mais importante? O templo ou o ouro?
Se o ouro santifica o templo é mais importante.
O templo é mais importante. O que é o templo?
Você tem dentro de você.
A vida espiritual. O ouro é a vida material. O que é mais importante? O amor, a convivência ou a coisa material? Não, não é ó. Quantas vezes vocês perdem, a sua paz, que é a coisa espiritual, por causa da coisa material?
Um monte. Mas eu disse que é óbvio.
É isso que ele está alertando. Você quer parar de chover? Vê o que é mais importante para você. A paz, a felicidade, a harmonia ou a panela no lugar que você quer?
Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta?
É a mesma coisa, né?
Só uma pergunta, por que ele fala que jurar não precisa cumprir? Se você jura pelo templo, jura pelo altar.
O que é jurar?
Prometer algo.
Hã?
Prometer algo?
Comprometer-se.
Comprometer-se.
Quando você zula alguma coisa, você se compromete com aquilo. Eu zulo que eu vou na sua casa. Me comprometi com você.
É, tá perfeito. Eu nunca tinha pensado desse jeito.
Então, o que é mais importante? O compromisso material ou o compromisso espiritual? É porque eu não queria entrar nisso, mas a que você falou, a Fia disse, mas e o karma? Não é isso? Se eu bico com ele, porque botou aqui, é o karma dele. Mas por que ele botou aqui?
É o karma dela.
Sim, e o que é isso?
Interdependência.
Não. É o compromisso firmado antes da encarnação. Eu vou botar as coisas fora do lugar para ver se você vence a irritação dela está lá.
E o contrário da minha verdadeira.
Sim. Eu vou brigar com você para ver se você vence o não querer que brigue com você. Cada ato que você faz para alguém é um compromisso que você assumiu. Antes da encarnação.
Quer dizer, mais uma vez tira a culpa de tudo.
Hã?
Mais uma vez tira a culpa de tudo.
Esse mas não existe culpa de nada.
Só mostrando. Sim. Que é um argumento que é onde você tira a culpa de tudo.
Sim.
Tira ou não, né? Às vezes você fica remoendo.
Não, estou falando. Não. É o tira... um argumento para você. Você vai seguir o argumento ou não.
Então, sim. Ela se comprometeu com ele a brigar com ele. E ele se comprometeu com ela de botar as coisas fora do lugar.
Ambos estamos cumprindo a nossa parte muito bem.
Perfeito. Louvado seja Deus. Agora, ele que se comprometeu com você a tirar fora do lugar, para quê? Para que você vencesse a irritação da coisa que está fora do lugar.
Eu acho que é intolerância, porque ultimamente eu falo muito que eu estou com tolerância zero para tudo.
Ou intolerância. Agora, você se ofereceu a brigar com ele para quê? Para que ele vencesse a intolerância de você brigar com ele. Você não, alguém brigar com ele, né? Que no caso não, você é só instrumento para o que ele precisa. Então, beleza. É os dois cumprindo a sua parte, o seu compromisso, mas se deixando levar pela mente e não assumindo o compromisso que você teve com quem? Com você mesmo. Quando você cede a irritação por aquilo está, olha bem, a irritação, não o lugar da coisa. Quando você cede a irritação pelo compromisso daquilo não estar no lugar, você não assumiu o compromisso com você, você não honrou o compromisso com você. É um pouco diferente essa vida, né? Quando você coloca a coisa de cima e a coisa de baixo.
É que eu falo, depende de como você parte a visão.
Eu sempre digo.
Você falou, a gente sempre olha de baixo para cima.
Vocês olham no mesmo nível. eu olho de baixo, de cima para baixo.
E aí você muda tudo.
É, nesse caso, a irritação é a geradora da mudança do lugar ou a mudança do lugar é a geradora da irritação?
Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha?
É junto, né?
Isso. Então, a irritação e estar fora do lugar nasceram juntos, para que cada um, e cada um é instrumento de fazer a sua parte, uhum, para que o outro possa cumprir aquilo que isolou para si mesmo. Uhum. Agora eu vou deixar o cheio um pouco em paz, vou falar do lugar das coisas.
Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei...
Pai dela, que quer dizer isso?
Não sei, botou mais um elemento aí agora.
Quando você está zulando pelo altar, você está zulando. Quando você está zulando pela oferta, está zulando pelo altar. Quando você está zulando pelo céu, está zulando pelo Deus que está no céu. Que quer dizer isso?
Tá, você está zulando, você está se comprometendo com a coisa material.
Que não há separação.
Que não há separação.
Não.
Coisa material da coisa espiritual.
Qual foi a coisa que eu mais ouvi nos últimos 17 anos? Deixava de dizer? Você já me disse isso. Mas eu sou humano. Eu tenho que me irritar com a coisa fora do lugar. Não acha paraxão. A coisa fora do lugar materialmente tem uma representação espiritual da coisa fora do lugar. Não tem, não há como você dissociar uma coisa da outra. Você tratar a coisa fora do lugar só materialmente e não levar em consideração o porquê aquilo está fora do lugar espiritualmente. Não dá para você zular pela oferta sem zular pelo templo, não dá pra, pelo altar, não dá para você zular pelo altar de, sem estar zulando pela oferta. A vida humana está completamente misturada com a espiritual. Então é
isso.
Hã?
Eu não convido, senhor.
Completamente. E não dá para você dizer, ah, eu sou humano, vou ter que, enquanto tiver aqui, eu vou ter que agir como humano. Não! Não dá para isso. Se você acredita que ela, antes de existir, vai continuar sendo depois de existir, você precisa entender que há duas coisas acontecendo simultaneamente. A vida material e a vida espiritual. E que uma está sempre ligada à outra. Ou melhor, que a vida material está sempre ligada à vida espiritual. Não há nada que aconteça neste mundo que não seja por causa de algo espiritual.
E o trono de Deus aí? O que ele quer dizer com isso?
Simbolismo, né? Trono de Deus, o lugar que Deus senta, o lugar que Deus fica, o chefe. O céu acima do céu.
Pra que botar isso aí?
Hã?
Não, eu tô... Enche linguiça, já tá complicado entender, né?
Cupidinho, não dá pra você separar a... Cadê a Fia? Fia? Mais uma história velha, pode? A Fia uma vez estava de vendo o Quetão de Félias. E aí ela que lia Félias num lugar, mas não podia, num mês lá, mas não podia. Aí a moça disse, ó, tem que tirar aqui, neste mês. Ela disse, ah, então é isso que Deus quer? Aí a moça diz pra ela, não, Deus não se mete nessas coisas. Não é isso, filho?
É,
isso é a forma de vocês viverem. Deus não se mete no seu cocô. Deus não se mete na sua dor de barriga. Deus não se mete na sua topada. Isso é coisa material, não tem nada. Tem. Tudo tem a ver. Tudo está ligado. Não há como você ter alguma coisa aqui que não tenha uma correlação lá. A vida não pode ser independente da vida espiritual. A vida material não pode ser independente da vida espiritual. Porque senão você diria que a vida espiritual para para a vida material começar e volta quando a vida material acabar. Desculpa, e esse pacho fica fazendo o que o espírito? Pode continuar. Vamos ver se nós acaba pelo menos o professor da lei, né?
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a décima parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras.
Isso. Vocês dão a décima parte da sua plantação de hortelã. O que, que isso quer dizer?
O
dízimo.
Obrigação, né?
Obrigação. Obrigação o quê?
Você tira e a gente...
Obrigação
da
religião.
Obrigação religiosa. Vocês não deixam de ir ao centro. Vocês não deixam de ir à missa. Vocês não deixam de ir ao templo. Mas não são justos com os outros. Que adianta? Que adianta você dar comida para a... Os que não têm comida e depois você criticar porque ele não trabalha para ganhar a comida dele. Sabe? Agora eu vou pegar ele para Cristo. Que adianta você ler, estudar, aprender um monte de coisa? E depois sair criticando os outros. Porque pensam diferente de você. É, porque o ler para ele é o dar o dízimo a Deus. É buscar Deus. Ele está buscando informação. Está fazendo coisa para buscar elevação espiritual. Mas Deus não mandou você estudar. Mas você dá. Por quê? Porque a Eliseu diz que é importante você conhecer. Mas não é justo com os outros. O que é não ser justo com os outros? Não. O que é não ser justo com os outros? Eu quero uma hipótese muito mais positiva do que essa.
Não dá o direito.
Não.
Não é julgar?
Não.
Não querer ao outro que eu quero para mim.
Não. O que é não ser justo com o outro? Tudo que eu estou falando pode até ser aceito, mas eu quero botar numa fase de muito impacto para vocês. O que é não ser justo com o outro?
Hã? Não respeitar as limitações?
Não. É dar ao outro as suas notícias. Não ser justo com o outro é você dar ao outro as suas notícias. Ou seja, avaliar o outro com o que você acha certo.
Seus conceitos, né?
É isso que não é ser justo. Por quê? Porque você não está respeitando a justiça dele. Ele se acha no direito de fazer aquilo. Põe isso na cabeça. Você é injusto com os outros porque dá aos outros a sua justiça.
Boa frase.
Cada vez que você usa um peso seu para pejar os outros, você foi injusto.
Mas Deus não dá a justiça dele para todo mundo?
Ah, Deus dá a justiça dele para todo mundo. Mas quando você acha que você está certo, Deus está dando a justiça para você. E a justiça com amor, uma nova oportunidade de você amar. Mas você cede à tentação e usa o seu peso, você está dando justiça, a sua justiça. Compreendeu? O que é ser bondoso? Por que você não é bondoso com os outros? Porque você dá aos outros a sua bondade, não a bondade deles. Você dá ao outro que é bom para você, não para ele. Quando você dá o direito do outro escolher o que é bom para ele, você já está dando para ele a bondade dele. E aí você é bondoso de verdade. O Laca é mais embaixo.
É, tô ligado.
Você ainda lembra do objetivo desse tudo?
O objetivo desse estudo? Ah, era começou aquele papo de doutrinador lá.
Ah, auxiliar os outros através do estudo. Tá aí. Cristo disse que você tem que ser justo. Só que para você ser justo para o outro, você não pode aplicar a sua justiça a ele.
Tá vendo? Tudo ao contrário. Tudo ao contrário.
Por que tudo é o contrário?
Porque a gente é parte daquilo de como você vê.
Porque você é professor da lei.
Sim.
Você parte de você como a verdade, você como a razão, você como o certo. E aí tudo fica ao contrário. Por isso que ele diz, você não cumpre o mandamento, você não é justo. Você não é bondoso. O que quer dar a sua justiça, o que quer dar a sua bondade aos outros. E a veinha não quer atravessar a rua.
É, esse de fato é o egoísmo, né? Ou seja, você enxergar o mundo com a visão do ego, né? Colocar o ego como aplicação da verdade, né?
Colocar o eu como sendo o certo.
Eu sei tudo do mundo, né?
O centro do universo. Você pode viver com o ego. Conviver com o ego. Deixando o ego querer ser o centro do mundo. Sem que você queira ser o centro do mundo. Como se faz isso? Dando ao outro o direito de também querer ser o centro do mundo. Acabou. Que mundo?
Nossa.
Então o problema não é que você quer ser o centro do mundo. Qual é o problema?
Eu quero ser o centro do mundo dele.
Isso. É aí que surge o egoísmo. O que é egoísmo?
É a expressão do ego.
Não, o que é egoísmo? Quando se caracteriza um egoísmo?
Quando eu defino de acordo com os meus conceitos a vida do outro.
Não.
Eu quero que o outro siga o que eu acho certo.
Quando você tira alguma coisa do outro para você. Você querer ser o centro do seu mundo não tem o menor problema. O problema é você querer que o outro não seja o centro do mundo dele.
Dá um exemplo em prática.
De, ele quer colocar aqui. Ele quer colocar aqui porque ele acha que ele está certo. Esse é o centro do, ele é o, passa a ser o centro do mundo dele. Quando você quer dizer o lugar que ele tem que colocar, você quer ser o centro do mundo dele.
Não, do meu mundo.
Não, do mundo dele, porque você exige que ele faça. Quando você coloca onde você quer e dá a ele o direito de colocar onde ele quiser, você é o centro do seu mundo. É dar a ele o direito de ser o centro do mundo dele e não é egoísmo. O egoísmo se caracteriza quando eu preciso tirar alguma coisa de você para mim. Aí é egoísmo.
E por que eu não posso ter o direito de botar onde eu quero também, se ele pode ter o direito de botar onde ele quer?
Mas eu não disse que você não pode ter. Você pode ter o direito de colocar onde você quiser ou não colocar em lugar nenhum. Mas você não pode querer que ele siga o que você quer que ele siga. Porque aí você está roubando alguma coisa dele. Compreendeu? Que é exatamente o que nós começamos falando de professor da lei. Professor da lei é aquele que exige que o outro cumpra a lei que ele quer, que ele tem. Veja que as coisas, principalmente como está falando a mesma chuta e a mesma fala, tem que estar toda ligada. Está se falando agora em comandar os outros. O egoísmo acontece neste ponto. Lê mais.
Guia cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo.
Como é que é?
Guia
cegos?
É, guia cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo.
A guia
cegos. É, guia cegos.
E aí?
Como é que é aquele negócio? Você come carne de segunda e arrota filé mignon.
Não, não é isso.
Como é
que é? Guia cegos, o quê?
Com um mosquito, mas engole um camelo.
Essa tempestade no copo d'água que a gente faz?
Não. Não, você pega uma situaçãozinha que passa batida, aí uma coisinha pequenininha vem no caminhão.
Ah, é o contrário. Quando vê uma coisinha pequenininha, você luta, luta, luta. E tem coisas que eu achei dessa palavra passar, mesmo que sejam grandes.
É, tá certo.
Ah, então você engole o camelo, né?
Engole o camelo. Sabe, vocês prestam atenção aos detalhezinhos. Mas tem coisas tão importantes que eu achei não presta a mínima atenção.
Agora engoliu o sapo, né? Não é medo.
Sabe, o lugar disso aqui é importante. Mas o respeito não é. Deixa eu só fazer uma perguntinha. E volto a dizer, eu não estou criticando ninguém, eu só estou mostrando a origem do sofrimento de vocês. E quanto ano você vai viver, Limão?
Não sei.
Quanto ano você vai viver?
Tomara que poucos.
Eu também. Eu ia falar isso, se eu pudesse escolher.
Quantos anos você vai viver?
Vou com eles também, aqui.
A eternidade.
É, tá vendo como você olha a partir de você?
Você é quase material, né?
Tá, que bosta.
Você vai viver a eternidade como ser, como espírito. Me diga uma coisa. Qual a importância deste lugar, daqui a do lugar que chutar daqui a 2000 anos?
Muito
bom. É um mosquito!
Viu? Você não mandou a gente. Acabou de falar pra te viver hoje ou agora? Não importa daqui 2000 anos.
Fia, eu só tô querendo mostrar a importância da coisa.
Figura de linguagem.
Só mostrar a importância. O que que o lugar da panela, qual a importância do lugar da panela para a eternidade que você vai viver? Aliás, não precisa nem pensar na eternidade. Você vive 60 anos. Qual a importância de um minuto que a panela está fora do lugar? Mas você não... Com esse moquito. Agora, você vai viver com o seu marido mais um monte de anos. Não é importante você estar bem com ele? Mas isso você não fez. É isso que ele está dizendo. Quando ele alerta que você coa o moquito, ele está lhe dizendo, veja como você se prende a pequeninos detalhes que não têm a menor importância. E por se prender a pequeninos detalhes, vocês engolem coisas que vão ser muito importantes na vida. Sabe, eu já disse isso, uma contrariedade é como se fosse uma coisinha, um pontinho, outro pontinho, outro pontinho. Quando você vê, está desse tamanho. Mas ficou desse tamanho porque você não, porque você coou aquele pontinho, você separou, você mostrou para você mesmo, você prestou muita atenção naquele ponto. É isso que ele está alertando. Cuidado. Veja o que realmente é importante para essa vida. Sabe, parem de sofrer com besteira. Relevem um pouco mais. Sabe, aquelas coisas que não têm tanta importância. Porque senão vocês vão brigar, como tinha o Bundinha e o meu Sodó, que chegaram de curtir se botava o papel higiênico assim ou assim. E depois que achei feliz no casamento, como?
Deixa eu falar uma coisa que eu tô incomodada. Desde a hora que você falou, eu tô guardando meu caderninho da maldade.
Que eu tô sem café?
Não, café depois eu quero. Você falou aí, né, citando o exemplo que eu fico incomodada porque o negocinho ali tá fora do lugar. Você falou, e o respeito? Seria o meu respeito em dar o direito a ele e deixar o negócio fora do lugar, certo?
Isso.
E o respeito dele de botar fora de lugar, sabendo que eu gosto no outro lugar?
Você está falando de atos. Não é isso que ele tem que respeitar. Ele tem que respeitar o direito de você não gostar do lugar que ele colocou. Ato acontece. O colocar no lugar é ato. Eu nem falo de você querer outro lugar. Eu falo de você chofer porque ele colocou num lugar. Ele tem que respeitar que você chofa. Agora, você tem que se conscientizar de que esse sofrimento é ruim para você. E quando você reclama, ou seja, você cumpre o que foi acordado antes, ele tem que respeitar que você cumpre, que você reclama ao invés de ficar... Ela também... Fica brigando por qualquer coisinha. É isso que ele precisa respeitar. O seu lugar, ele não pode respeitar. Porque se ele respeitar o seu lugar, ele não está assumindo o compromisso que assumiu. Não está cumprindo o compromisso que assumiu com você. Que é botar fora de lugar para que você vença a contrariedade.
No fundo, é uma coisa interna mesmo. É da gente com a gente, porque eu não sei o que o outro está pensando.
Está
sentindo, né? Melhor dizendo.
Porque do lado de fora é a mesma folha de papel sendo desenhada como precisa ser.
Acabou. É o caso da panela também. O marido dela pode estar colocando porque ela tem que aprender a Foi combinado antes, ela tem que aprender a lidar com a situação.
Pode não estar com...
Mas a gente também não está no ritmo dele para saber a questão do respeito.
Ele nem sabe que está colocando ali por causa disso. Ele nem sabe, ele só coloca. Na cabeça dele tem outros motivos pelo qual ele coloca. Porque essa parte espiritual vocês não fazem asunção. Compreendeu? Então o respeito é pela sua reação, não na ação. Ainda tem mais algum deste? Não tem? Só para nós acabar do túmulo.
Você vai
ter levado
o café. Normalmente
você vem aqui.
Chepa mais um
golinho de café. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro esses estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância.
Que é o copo que você lava por dentro? E lá por fora e por dentro está cheio de coisas.
Corpo, você leva no teu íntimo.
Você. Você lava por fora. Não, o lugar mais bonito daquilo é ali. Ela vai ficar melhor ali. Vai ser mais prático pegar porque está ali. Você está lavando por fora, você está tirando toda a impureza, que a impureza é o exigir que esteja no lugar que você quer. Mas por dentro está cheio de coisas que você conseguiu com violência. O que, que você consegue com violência do outro?
Não, não é isso que você falou até agora. Mesma coisa da religião, tudo. Não sou obrigar o outro a fazer o que você quer.
O outro fazer o que você quer. Você acha tão bonito ele ter feito o que você quer? Olha, me ouviu. Fez certinho. Olha que bonito. Copo por fora, por dentro. De o ter cumprido o que eu quis. O prazer. Volto a repetir o que eu disse no Rio e desdisse até muita coisa que eu já falei neste ponto.
Vitória.
Prazer não é problema. Você pode ter prazer à vontade. O problema é quando o seu prazer surge porque você tirou alguma coisa de alguém. Porque você venceu. E aí, essas coisas são coisas arrancadas com violência. O prazer recebido, vivido, porque você conseguiu dobrar o outro, não tem nada de santo, não tem nada de bonito. É algo extorquido com violência. Violência do quê? Quanto que você é violento para exigir que o outro faça o que você quer?
Tem a vontade boa?
Hã?
A vontade
boa? O direito de ser, estar e fazer o que quiser.
Sem respeito.
Não. Quando você faz o outro fazer o que você quer, sim, você roubou do outro o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. Violentamente.
É isso quando não tem a concordância do outro, lógico, né?
De vez, na maioria das vezes, a concordância é só para não arrumar mais problema.
Quase sempre.
Sabe, é melhor não bicar. Mas pode ter certeza que uma vez, mesmo que queira colocar, vai acabar colocando, como disse o irmão, com o cabo virado para o lado errado. Então não existe essa de você conseguir domar o outro. Porque daqui a pouco vai dar errado e quando der errado você perdeu sua paciência. Lê a última então. Essa é a pior de todas.
Tem uma finalização aqui, ó. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, então a parte de fora também ficará limpa.
Isso.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados.
Você está olhando para mim?
Hã? Você está olhando para
mim?
Não, estou olhando para o pente. De é porque vocês fazem bolinha assim e não dá para ficar assim. Então olha aqui. E aí? Tá certo, mas tem uma palavra aí que você não entendeu. Não, leia de novo.
Só que a gente já tá dando um modo, a gente
chega. É a última.
Pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão.
É a mesma coisa, né? Osso de morto, porque o outro morreu. Naquele momento ele morreu, porque você matou ele.
Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados.
Por dentro vocês estão cheios de...
mentiras e pecados.
Pecado. Que é um pecado.
Alex, você não quer comer um lanche? Depois você sai correndo.
Oh, eu tô com
o que é um pecado? Mas já falou sobre isso. O que é um pecado?
Não fazer a vontade de Deus?
Não. Não é não fazer a vontade de Deus, porque sempre você faz a vontade de Deus. Hã?
Você vai fazer a vontade de Deus, você não tem o poder de não fazer.
Isso. O que é um pecado?
Não descumprir o mandamento.
Pecado é falta de amor.
Toda vez que você age contra Deus. Toda vez que você age contra o amor. É um pecado. Sabe? Vocês são muito preocupados em não beber, não fumar, não fazer isso, não fazer aquilo, porque é pecado. É agir contra Deus. Mas você querer ensinar o outro que é o certo a fazer, é você agir contra Deus. É pecado. Você dizer o lugar certo da panela não é nada pequenininho que não tem nada a ver. É um crime. Um crime que você comete por quê? Nós já estudamos essa passagem aqui. Tudo que você fizer contra Deus não será julgado. Tudo que você fizer contra Cristo não será julgado. Mas qualquer coisa que você faça a um desses pequenininhos ou ao Espírito Santo, você terá que pagar.
Nossa, tem que pagar muito.
É isso. Hã?
Espírito Santo.
Filho de Deus.
Qualquer espírito que é filho de Deus. Qual espírito que não é filho de Deus? Nenhum. Então todos são espíritos santos. É isso que vocês não compreendem. Sabe? Para exigir que o Mukito não passe, coar o Mukito, para dizer que isso esteja no lugar, que a panela esteja no lugar, você comete um crime contra o outro. Como ele diz que está cheio de ossos, ou seja, você comete um crime mortal contra o outro. Quando Joaquim fala de assassinato, todo mundo berra, todo mundo grita. Mas vocês nunca entenderam que tirar a paz e a felicidade do outro é um assassinato espiritual. Você tirar a paz e a felicidade. Chua é um suicídio. Sabe, ficam, mas Deus não quer que nós morramos. Deus... Morrer não tem nada a ver. Existe química muito mais importante para o espírito, que é não amar a tudo e a todos. Esse é o maior química que um espírito pode cometer. Matar, roubar, estupar, isso não é química. O química é você tirar a paz, a felicidade e a harmonia dos outros. Ou tirar a sua paz, a sua felicidade, a sua harmonia. Isso também é química. Mesmo que você esteja agindo contra você está agindo, você está cometendo um química, espiritualmente falando. Essa não é por acaso que essa parte fica no final e fecha toda essa questão do professor da lei. O professor da lei é um bandido, espiritualmente falando. Comete crimes. E como nós vimos ao longo de todas as conversas, o crime que ele comete é folheado por leis, por normas humanas do certo e errado, por normas e leis criadas pelo certo e errado individual. É isso que vocês precisam entender. Não há como se desvincular as coisas materiais da espiritual, como nós falamos, e dizer, eu exigi que a panela esteja onde não tem nada a ver no mundo espiritual. Tem. Tem, e não é considerado um, como se pode dizer, algo sem importância.
Supérfluo.
Algo menor. Não, é o maior. O que é um crime de assassinato. Tirar a sua paz, perder a sua paz, a sua harmonia, ou tirar a paz e a harmonia dos outros, é um crime capital. Porque afronta diretamente, como foi falado aqui, o cumprir o mandamento. O ser justo, o ser bondoso. Veja, nós estamos usando tudo que ele falou. É isso que vocês precisam compreender. Não existe detalhe que você possa dizer, não, isso é só um momento. Não, isso é um grande momento decisivo. A cada vez que você perde a sua paz, você está cometendo um crime. A cada vez que você contribui para que o outro perca a paz, você está cometendo um crime. Esse é o ponto que tem que ficar mais forte quando se fala dos ais de Jesus. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Porque, como foi eu falei do antes, este não tem perdão. Este terá que passar pela sua povoação novamente.
Mas se eu sou o karma do outro, tá? Eu faço tal coisa porque eu tenho que passar por esse karma. Ele automaticamente pode se irritar, não necessariamente. E aí eu vou ser culpada disso? Isso foi tratado antes?
Não, você não vai ser culpada por brigar com ele, mas de ter raiva dele.
Não, eu estou falando a situação do outro. Você falou aí agora.
Você não vai ser culpada por você ter colocado a coisa brigado com ele, porque colocou a coisa fora do lugar.
E criei uma desarmonia nele.
Isso. Então, a desarmonia você não vai criar com o lugar.
Desarmonia.
A desarmonia é uma energia que você manda. A sua raiva desarmoniza. Não é a chua quítica o lugar. O que desarmoniza é a raiva.
Tá, então se eu não desarmonizar uma outra pessoa com a minha raiva, mas ainda assim ela se desarmonizar...
Aí é problema dela. Tá. Aí ela não passou na palma dela. Aí não tem nada a ver. É opção dela. Ela escolheu se desarmonizar. Agora, você tem que tentar calar em você essa raiva. Primeiro, para você não se desarmonizar. E segundo, para você não contribuir para a desarmonia dele. Lembra dos sacas? Saca que emite o que você está sentindo. Você emite a raiva. Não, o problema não é a palavra, não é o que você fala, não é o que você briga. É quando você joga a raiva. É isso que pode contribuir para a desarmonia. Porque aí ele vai receber aquela raiva. E ele pode, claro, bloquear e livrar, mas também pode deixar a raiva entrar e aí você contribuiu para a raiva dele. Ficou claro, Luiz? E eu só quero terminar usando o que nós estávamos conversando antes. Você ouviu tudo que nós conversamos hoje?
Sim.
Tá certo. E agora? E agora? Quando você for ler o Kisna falando do Rasa, do Tamas e do Sátil, o que vai acontecer? O que deveria acontecer?
Se eu não usar aquilo de uma forma prática que contribua com a felicidade...
Que contribua com a felicidade, não. Que contribua com o quê?
Com a minha paz, com a harmonia.
Não. Que contribua com o quê?
Amar ao próximo, com você mesmo.
Não. Que contribua com o quê? Dentro do que nós falamos hoje. Que contribua para você não se tornar um professor da lei... É essa a prática. Acho que você estava lá na festa da Nossa Senhora no meio do mato, não estava?
Não, não fui.
Pirenópolis não.
Pirenópolis não.
Mas lá eu disse assim, leio a Bíblia. Aí eu mesmo disse, cara, vocês vão dizer para eu que não tem tempo de ler a Bíblia. Aí eu ensinei a ler a Bíblia. Cheava a Bíblia. Leia um tecinho, fale, medite, pense, chegou a uma conclusão? Que isto diz, não julgar, não julgueis. Tá certo. Então eu li isso. Fecha a Bíblia e sai para não julgar. É sempre assim. Qualquer ensinamento que você receber, e hoje você receber o ensinamento do professor da lei, tudo que você, esquece o Eto, tudo que você tiver informação, você tem que dali extrair algo que lhe ajude a não se transformar em professor dali. Essa é a verdadeira sabedoria. Quando você consegue pegar o ensinamento e você consegue ter armas para colocar aquele ensinamento em prática, você se transforma num sábio. Quando você pega a discussão, a conversa que nós tivemos antes, sobre tempo e espaço, e você consegue, desta informação que nós conversamos, da informação que você pensou, da informação que você leu, usá-la para não se transformar num professor da lei, você virou sábio. Saber que não existe tempo e passo, que só existe um agora, que esse agora é universal e que esse agora é agora e sempre será agora, não adianta nada. Sabe por quê? Porque você já sabe. Você é empírico. Você já sabe. Não adianta nada você vir para cá para aprender coisas que você já sabe. Porque tudo que eu consegui saber com essa mente, você já sabe antes. Não há nada nesse mente de percepção sobre o universo que você não saiba. Você sabe muito além. Então, e se você está aqui para trabalhar, o que você precisa é usar lixo agora para o trabalho de agora. Ao invés de dizer, viu, eu sei muita coisa.
É para mim trabalhar, né?
Isso. Para você trabalhar o ensinamento, para você seguir.
Isso.
Trabalhar, aí você... Usar o ensinamento para trabalhar você, para você seguir o próprio ensinamento.
Isso. Que nem toda essa conversa, que nem você falou, começou com um papo de doutrinador, mas no fundo foi só uma forma de você captar para essa conversa que o doutrinado sou eu.
Não só isso. Hoje você é o doutrinado, mas amanhã você não é. Amanhã você é o doutrinador. Sabe, na hora que alguém vier para discutir com você tempo e paz, você agora já vai para lá ouvir tudo e vai dizer, peraí, tá certo. Tudo que você está falando, você acredita, está certo. E daí? O que adiantou você saber isso? Você já virou o doutrinador. E agora você vai exigir que os outros saibam? Você vai querer obrigar os outros a acreditar no que você acredita? E no Rio de Janeiro teve um moço que acabou de dizer que eu disse uma coisa, ele disse, não, mas é assim, 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 assim. Eu digo, não, não é assim. Isso é assim, você que não sabe. Até eu ele estava querendo ensinar. E ficou contrariado quando eu disse que não era. Então você, aqui, caro, você está passando por uma pulsão de doutrinado. Só que quando você é doutrinado, você se prepara para doutrinar.